Durante essa série, o título vai ser sobre edificando a nossa vida sobre a rocha. Essa, claro, que nós sabemos quase de cor certas parábolas, certos ensinos de Jesus. Mas eu vou dizer, mais que eu tenho caminhado com Deus, mais que eu reconheço que as coisas mais simples são as mais poderosas. Às vezes nós procuramos as coisas complicadas, pensando que é pela complicação é mais profundidade ou mais importante. Mas não. As coisas mais simples são as coisas mais poderosas. E essa que Jesus diz em Mateus 7, é aquela pregação sobre a montanha, no Mar de Galileia, mesmo naquela encosta, ele fez uma pregação que tem sido a base da ética cristã. Os três capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, é aquela pregação. Ele diz que os sábios constroem a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm seja qual for o tipo de estado, e aquela casa permanece. Pois ele diz que os insensatos, os tolos, os parvos, seja qual for a palavra que quer usar, os insensatos constroem sobre a areia. Vêm nos mesmos ventos, vêm nas mesmas situações e mesmos problemas, porque Deus, as chuvas caem sobre os justos e injustos. Então, não há uma vida, um paraíso, uma vida sem problemas para os que creem. Nós temos que tirar essa ideia da nossa mente. Aquilo que Deus promete não é uma vida sem problemas. Mas quando nós construímos a nossa vida sobre a rocha, vem dos ventos, vem dos tempestades e nós permanecemos firmes. Nós vencemos. Quem que constrói sobre a areia é abalada, é destruída. A sua vida vai abaixo. Parece que está tudo para esperar. Não é? É uma coisa completamente sem sentido, destruído. E mais que eu tenho pensado sobre essa ilustração, aquela pregação de Jesus, eu tenho reconhecido uma coisa, e também conhecendo o ser humano. Quando nós falamos de firmeza, quando nós falamos acerca de ser, não é, forte, construir sobre uma rocha, nós estamos a ver uma pessoa estável. Uma pessoa que não tem muitos altos e baixos. Uma pessoa com quem que nós podemos confiar em qualquer momento, em qualquer situação. Não é? Há pessoas muito animadas, há pessoas que têm emoções tremendas, mas parece que estão a correr, a andar naquelas montanhas russas, aquelas sem altos e baixos, altos e baixos. Eu vou dizer, essas pessoas podia ser, não é? Muito divertidas, muitas pessoas, não é? O centro da festa. Mas as pessoas não confiam muito porque também conhecem quando está em baixo. E eles destroem mais quando estão em baixo do que aquelas alturas quando estão lá em cima. Basta somente um baixo, um mover para baixo nas emoções. É aquilo que sai da sua boca, aquilo que se manifesta, destrói anos daquilo que eles têm construído. Passa somente aquelas ondas para baixo. Mesma coisa, nós podemos fazer uma casa lindíssima, a nossa vida tão bem construída, mas sobre a areia vêm aquelas ondas e um momento tudo é destruído. Eu tenho falado com o pastor Oscar essa semana sobre certas situações, certas pessoas. E ele fez um comentário, disse que se nós não temos controle sobre as nossas emoções, parece que um dia, não é? Com falta de controle, destrói, não é? Muitas coisas boas que nós temos feito. Não é? Porque não há equilíbrio, não há balança. Não é? Porque alguma coisa, somente basta uma certa falta de controle, não é? Emocional. E tudo vai abaixo. É como construir a nossa vida sobre areia. Vem um vento, vem um abanar, vem algum problema e desistimos. Não é? Nós fazemos uma reação que ferra, que magoa, que destrói, e até a nossa própria reputação fica manchada e as pessoas não dão muito valor a nós daqui para frente. Porque houve uma vida construída sobre a areia e foi só revelada naquele momento de crise. Por isso nós temos que saber como construir acima da rocha e como ter controle sobre as nossas emoções. A nossa alma são os nossos pensamentos, a nossa própria vontade e as nossas emoções são areia. Okay? Se nós construímos sobre aquilo que... E a nossa alma fala assim: eu quero, eu penso, eu sinto. Quando nós construímos a nossa vida à volta de eu quero, eu penso, eu acho, eu sinto, aquilo vai ser destruído, vai ser abanado. A rocha, a Bíblia diz nesta passagem em Mateus 7, é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Quando Pedro teve aquela revelação acerca de Jesus sendo o Messias, o Filho de Deus, Jesus olhou para ele e disse: essa revelação, essa palavra, é aquela rocha sobre quem eu vou construir a minha igreja. Não era sobre a pessoa de Pedro, sobre a revelação que Pedro tinha sobre Jesus. Sobre Jesus, a igreja é construída. Sobre Jesus, a nossa vida tem que ser construída. Senão, vai ser destruída. Eu conheço muita gente que constrói sobre muitos fatores, até coisas boas, de si mesmo. Tudo baseado ou acerca de uma pessoa, à volta de uma pessoa. Muito carismática, muito, não é, vulgante e tem personalidade tremenda. E constrói toda a sua vida à volta daquela pessoa. E quando essa pessoa passa por um problema e vai abaixo, também a sua fé vai abaixo e todas as outras coisas que eles têm agarrado e acreditado e segurado, tudo desaparece nas suas mãos. Porque a sua vida própria não está construída sobre Jesus. Por isso eu preciso mais do que uma semana para desenvolver isso. Porque é uma área que nós, como seres humanos, nós temos que não somente entender. Nós temos que saber como viver, como pôr a nossa vida completamente focada e centrada em Jesus. E controlar e pôr a nossa alma no próprio perspectivo. Não é? Nós temos uma alma, mas não devemos ser dirigidos pela nossa alma. Nós temos que dirigir a nossa alma. Nós somos um espírito. Nós temos o Espírito Santo conosco. A Bíblia diz: quem se junta com o Senhor é um espírito com Ele. Nós somos um espírito. Temos uma alma. Não podemos dizer: eu sou uma alma. Não, não. Eu tenho uma alma. Eu tenho pensamentos. Eu tenho emoções. Mas eu não sou essas emoções. Eu não sou desses pensamentos. Eu tive uma conversa com um rapaz ontem. Que estava a ser tão perturbada com pensamentos e tudo isso. E não sei como o pastor ora, eu não sei como. E eu disse: tu não és esses pensamentos. Talvez não controles os pensamentos que entram, mas tu não tens que identificar com esses pensamentos. Tu não tens que meditar sobre esses pensamentos. Esses pensamentos não és tu. Não é? Areia. Vem o vento, vem as ondas e desaparece, foge. Não é estável. mesmo os nossos desejos não são estáveis. Eu conheço pessoas que só disseram, se eu tiver isso, a minha vida será diferente. Se eu somente tiver aquele emprego, se eu somente podia casar com aquele homem, aquela mulher, a minha vida será feliz. Eles têm aquele emprego, passando alguns dias, não está mais contente. Quer mudar. Casa com aquele sonho, aquela princesa, e depois de algum tempo, epa, o que aconteceu com essa princesa? Ela mudou, né? Ou ele mudou, o que aconteceu? Né? A ilusão desaparece. São coisas emocionais. Nós temos que duvidar, né, as nossa alma. Temos que pôr isso num certo contexto. Nós temos uma alma, mas a nossa alma não é o nosso dono. O nosso espírito. Nós somos espírito e nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Viver e andar pelo Espírito de Deus. E andar pela verdade e não pelo aquilo que eu acho. Sabe que muitos achismos, muitos pensamentos não são verdadeiros. Eu vou dar alguns exemplos. Há pessoas que vêm e dizem que eu sinto, pastor, eu sinto que ninguém me ama. Eu sinto tão só. Eu não tenho amigos nenhum. Ninguém gosta de mim. Alguém tem sentido isso? Eu vou dizer, mentira. Essa não é a verdade. Mas nós podemos sentir que é a verdade. Ninguém gosta de mim. Não é? Todos, ninguém telefone, ninguém passa cartão, ninguém faz nada, ninguém pensa, ninguém ora, ninguém. Não é? Essa não é a verdade. Okay? Há pessoas que... sabe que... todo mundo está a falar de mim. Eu sinto isso. Eu entro na igreja, eu sinto que as pessoas estão a falar de mim. Estão zangados comigo. Não gostam de mim. Não é a verdade. Aquilo que tu sentes não significa que é verdadeiro. Aquilo que tu pensas não dá muito valor sobre isso. O que é que Deus diz? Essa é a verdade. O que é que Deus pensa? Essas são... Nós podemos construir a nossa vida sobre isso. Não sobre aquilo que eu acho. Eu posso achar-me muito charmoso, muito bonito, muito... Não é? Eu posso ter os melhores pensamentos de mim mesmo. Também. Não são verdadeiros. Eu posso pensar que eu sou muito inteligente. Eu posso pensar que eu sou muito bonito. Eu posso pensar, mas não significa que é verdade. Ok? Nós temos que saber quem que nós somos no Espírito. Não é aquilo que nós pensamos. Porque a reia não é somente as coisas negativas, as emoções e tudo negativas, mas também as coisas positivas. Por isso é tão importante estabelecer a nossa vida sobre aquilo que não muda. Quando lidamos e criamos filhos, nós reconhecemos que a imaturidade é uma vida sem controle. As crianças não têm controle sobre as suas emoções. Alguns pais aqui concordam comigo. Não têm controle. Eles choram para tudo. Para nada. Às vezes eu tenho dito aos meus filhos, para isso. Senão eu vou dar razão de chorar. Às vezes eles choram quando a pessoa diz, não pode. Epá, cresce, não é? Mas sabe que há adultos que também que passam por isso, não é? Que ainda não têm maturidade nesta área emocional. Logo que recebem um não, eles fazem uma birra, não é? Logo que alguma pessoa faz aquilo que eles não querem, logo dispara, não é? Aquela emoção salta pelos tronos, não é? E depois, porque a nossa língua fala daquilo que está aqui dentro. E as nossas emoções controlam aquilo que sai da nossa boca. E se nós não temos controle sobre as nossas emoções, eu vou dizer, nós vamos errar muito na nossa língua. Porque não vamos ter controle sobre aquilo que sai. Porque nós vamos pensar que temos razão, porque aquilo é assim, e ele sabe, e aquilo sai automaticamente. Não é? E nós vivemos pela nossa alma e nós estragamos não somente a nossa vida, mas a vida da nossa família e muitos outros por causa de falta de autocontrole da nossa própria língua, que está ligada à nossa alma. Okay? A rocha é Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus foi falsamente acusado, e o que que a Bíblia diz? Não abriu a sua boca. É verdade. Ele tinha controle sobre a sua alma. Ele foi acusado, ele foi maltratado, ele foi blasfemado. Ficou calmo. Sangue não subiu a sua cabeça. Ele não começou a... Ele foi controlado pelo Espírito de Deus. Quando ele falou a coisa, a verdade. Ele tinha controle sobre a sua vida em qualquer situação, qualquer tempestade. Eu vou dizer, não há pessoa aqui, nenhum de nós, temos passado por aquilo que Jesus passou. É verdade. E Jesus tinha controle, por isso nós podemos pôr a nossa vida e construir a nossa vida sobre Jesus, para aprender dele como ser dirigido pelo Espírito Santo. Como falar segundo aquilo que Deus diz. Como receber a nossa identidade baseada naquilo que Deus pensa e não sobre aquilo que eu sinto. As emoções são muito traiçoeiras, são muito variável. E às vezes nós damos muito valor sobre as coisas positivas. Em termos das emoções, e quem que não gosta de ter emoções assim altíssimas, mas subindo assim emocionalmente também significa que nós temos que descer. E não estou a dizer que não devemos ter emoções, nós temos que somente saber como controlar as emoções. Essa semana eu vi um programa, não sei se era RTP2 ou coisa assim, mas estava a falar sobre construção, um grande navio que vai ligar entre as ilhas de Hawaii. Ele estava a fazer uma forma de andar muito rápido sobre as ondas do mar sem criar turbos, assim, dos passageiros, e para concorrer com os próprios aviões. Mas para fazer isso, eles tinham de fazer um desenho do barco para que as ondas não levantem e deixa o barco, mas as coisas ficam assim nível. Alguém viu aquele programa? Zé Carlos. Então, eles tinham de usar várias técnicas que eles usam para os aviões, para um barco. Né? Com extensões e coisas assim, para criar um equilíbrio. Para que quando anda com aquela velocidade, não há aqueles altos e baixos. Porque o que faz a pessoa nojo e doente são aqueles altos e baixos. Quantos de vocês estão com nojo, não é? Com mal disposto por causa dos altos e baixos na vossa vida? Não é? Enjoado. Enjoado, não é? Por causa dos altos e baixos. Às vezes as pessoas estão tão cansadas com aqueles altos e baixos que esquece isso. E começa a culpar as circunstâncias, começa a culpar as outras dos seus altos e baixos. Mas os nossos altos e baixos são de nossa responsabilidade. Não tem a ver com as circunstâncias nem as pessoas com quem que nós vivemos ou convivemos. Não pode equilibrar ou pacificar a tua vida, não é? Isolando a ti mesmo das pessoas. Nossa vida não é uma vida só. Okay? Nós temos que saber como controlar as ondas, não é? Controlar a nós mesmos para que nós podemos passar por qualquer situação. Não é importante, não é? As circunstâncias. O que é importante é que nós não desistimos, que nós perseveramos, que nós passamos para cada desafio, cada situação. Estando sobre a rocha, nós podemos... Eu estava em Ericeira outro dia, vendo o mar. E aquela, perto da nossa casa, os precipícios, que bate, e diz que, mas quantas ondas fortes têm batido contra aquelas rochas? Todos os, né? Cada minuto há várias ondas que batem com força. E aquelas rochas permanecem. Permanecem. Né? Às vezes nós chegamos àquele ponto, eu não aguento mais. Mas se a nossa vida está sobre a rocha, nós podemos aguentar muito mais. Okay? Não vamos sentir aquela, né? Aquela força das ondas. Podemos ter aquilo que nós precisamos naquele momento. Estabilidade faz parte do crescimento. Nós disciplinamos os nossos filhos para que eles possam aprender autocontrole. Os pais que fazem tudo para os seus filhos vão pagar mais tarde com pessoas muito mimadas que querem que tudo gire à sua volta e que não têm controle sobre as suas próprias emoções. Eu quero que nós lemos aqui em Salmos 94. Começando em versículo 12. Diz, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes o Senhor. E a quem ensinas a tua lei. Diz que, bendito é o homem que recebe a disciplina. Por quê? Para que nos dias, para que lhes dares descanso nos dias maus. E diz que, né? Bem-aventurados são as pessoas que são disciplinadas, porque quando eles passam, quando vêm os dias maus, eles têm paz. Eles descansam. Porque houve uma estrutura emocional na sua vida que não é abalada. Que não passa pelos extremos. Eles sabem como controlar a si mesmo. Por isso nós damos um tão no rabinho de uma criança que faz uma berra. Okay? Nós não damos aquilo que a criança quer. Nós disciplinamos para ajudar a criança a saber como controlar as suas emoções. Uma coisa ligada do rabo. Não é o coração, as emoções. É um fio. Bate aqui, controla aqui. Não é? Eu tenho muito mais versículos que estou a usar hoje, mas quero que nós abrimos em 1 Pedro. Capítulo 5. começa assim. Começa em versículo 7, diz: sede, pois, irmãos, paciência até a vinda do Senhor. Depois, em versículo 8, sede vós também paciência, fortalecei os vossos corações. Ou não, essa é em Tiago, desculpa lá. Você estava a dizer, não disse isso. Mas é interessante, em Tiago também começa assim com sede. Ok. 8. Sede sóbrios. Ok? Sóbrios. Ok? Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, remando como leão, buscando a quem possa tragar. Okay? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está a falar de um ataque. Às vezes nós pensamos que há uma coisa, circunstâncias normais, e outra coisa, ataques do adversário, ataques diabólicos. E nós ficamos assim tão, né, tão preocupados, tão ansiosos, coisa assim, quando pensamos que é mesmo algo diabólico. Corremos para socorro, para ajuda de todo lado, da oração. Oh, faça isso, jejua para mim. Eu estou a entrar num conflito incrível. Mas ele disse uma coisa: sede sóbrios, que significa calma. É? Calma aí, espera, não se enerve, não fique preocupado. Tem juízo, ok? Tem que ser sobre, que significa, não fique assim, não deixe aquilo sob a cabeça. É isso. Não deixe aquela emoção te controla. Não deixe aquele pânico tomar conta de ti. Não deixe aquele medo, né, te controlar. Não deixe aquele ataque te nervo de tal forma que tu faz um esperado. Aquilo que está acontecendo na tua vida não é tão diferente do que está acontecendo em todas as outras vidas. Não penses que tu és o único que está a passar por isso, ou que tu és tão especial que Satanás está a concentrar somente sobre a tua vida. Tu não és tão especial, ele está contra qualquer um de nós. Então, por isso diz que tem juízo. Não deixe aquela emoção te controla. Sabe que emoções são viciantes? É verdade, há pessoas que vivem naquela adrenalina de certas experiências. Há pessoas que têm que... alguma coisa empolgante tem que acontecer quase diariamente, senão eles ficam como... eles são tão aborrecidos, são mal dispostos, uma vida é tão monótona, eles vivem para aqueles fins de semana, aquelas coisas que eles, né? Vivem, eles querem uma experiência emocional diariamente para manter a sua disposição. Essa é a reia. Há pessoas que são viciadas em outras emoções, como preocupações. Eles preocupam sobre tudo. Se não têm nada, né, para preocupar, eles estão preocupam porque não têm nada mal a acontecer. Ah, eu sei que essa é um só intervalo, mas vem aquilo. Alguma coisa vai acontecer. Pronto, coisa boa, mas é só temporário. Eles preocupam sobre tudo. Outros têm medo. Eu lembro quando eu estava no mundo e eu tinha um tanto medo porque eu tinha passado pela problemas com a polícia. Então, cada vez que eu encontrei um polícia, eu estava assim nervoso. Olhando sempre, estou a fazer as coisas certinhas, mas eu tenho um medo. Depois eu converti-me. levou muito tempo para perder aquele medo. Eu não estou a fazer nada mal. Eu sou crente agora. Eu amo Jesus, mas primeiro a polícia fica nervoso. É um vício. Emoções podem... E mais que nós alimentamos esse vício, mais agarrado daquilo. Por isso, nós temos que controlar essa parte emocional. Não somente tenta de ter alguém para nos sustentar emocionalmente, sempre animar-nos, sempre ao lado de nós. Vá lá, vá. Não. Porque mesmo com todo o apoio das pessoas para nos animar, para nos levantar, chega aquele dia que não há aquela pessoa ao nosso lado. E nós vamos abaixo. E depois ficamos tão tristes. E depois começamos a pensar em suicídio. Pensamos em acabar com a nossa vida. A nossa vida não presta. E estamos tão embaixo. E depois culpamos os outros porque eles não estiveram lá quando precisamos. Não. A nossa vida tem que ser estabelecida sobre a rocha. Não sobre as emoções. Não sobre outras pessoas, não sobre aquilo que eu acho, não sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas sobre a rocha, que é Jesus. Tudo tem que ser focado nele. Ele tem que ser a fonte da nossa alegria. Ele tem que ser aquela base de tudo que nós queremos, de tudo que nós desejamos. Nós vamos ser abalados, nós vamos ser atacados, nós vamos ser mal entendidos, nós vamos ser caluniados, nós vamos passar por tudo isso. Porque Deus promete que todas as aflições que estão no mundo, nós vamos passar. Mas a Bíblia diz, seja de bom ânimo. O que é que diz? Tendo bom ânimo. Porquê? Eu venci o mundo. Por isso, se nós baseamos a nossa vida sobre Jesus, também nós temos acesso de vitória que Ele tem. Nós temos acesso do controle que Ele tinha. Nós temos acesso dos pensamentos, aquele juízo, aquela sabedoria que ele tinha naquele momento. Nós temos acesso de verdade e não aquilo que eu acho. Nós temos acesso. Porque naqueles momentos revela a raiz da nossa vida. Revela realmente quem que nós somos. Jesus é a nossa paz. Jesus é aquilo que satisfaz a nossa alma. Não vai ser a loteria. Não vai ser promoção. Não vai ser a fama. Não vai ser a atenção. Não vai ser o amor. Não vai ser uma paixão. Vai ser a presença de Jesus na nossa vida. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que existe em nós quando as coisas estão tudo virado ao contrário e nós temos paz e as pessoas olham para nós e dizem, mas como é possível tu passar por isso e tens um paz? Como é possível tu com tantos problemas que as pessoas levantaram contra ti e ainda tem o amor? Como é possível que tu com situações tão contrárias continua com a tua vida, continua para frente? Essa é ter a nossa vida sobre a rocha. É que, seja qual for o tempestade, nós continuamos para frente. Mesmo seja qual for um mal entendimento, continuamos fiéis. Mesmo se for mal entendido, continuamos a viver em amor e amar pessoas. passar tempo, porque se nós baseamos a nossa vida sobre as nossas, a nossa alma, vêm os problemas e nós isolamos, nós fugimos, nós afastamos, nós criamos barreiras e defesas e nós estragamos mais do que nós podemos imaginar. Nós falamos muito sobre temperamento latino. É como que é a nossa desculpa de ter emoções à flor de pele, sem controlar. Ah, eu sou latino, sou português, sou latino. Por isso eu não tenho que controlar-me. Eu vou dizer, eu tenho viajado suficientemente para saber que não é o problema latino. É um problema humano. Qualquer parte do mundo há grandes emoções. Só vai para um jogo de futebol contra qualquer, em qualquer estádio, em qualquer parte do mundo, vai haver a mesma emoção, a mesma expressão, a mesma flor, a mesma paixão, né? Vai para qualquer canto do mundo e quando as pessoas estão motivadas, seja para guerra, seja para música, seja para concerto, é a mesma emoção que se levanta. Okay? Mas nós, essa não é o problema em si mesmo, de ter ou não ter emoções, ou ter emoções mais ativas ou não. Esse não é o problema. O problema é que nós temos que saber como controlar as emoções e não ser controlado pelas emoções. Como controlar os nossos pensamentos e não ser controlado pelos nossos pensamentos? Como controlar os nossos desejos e não ser virado e dirigido pelos nossos desejos? Dizer, mas com intenção e propósito, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. A minha vida é para te agradar. Eu quero somente aquilo que tu queres. Quando nós estabelecemos isso, estabelecemos a nossa vida sobre a rocha, nós vamos descobrir a nossa própria identidade em Cristo. Porque a nossa identidade determina a nossa confiança, a nossa estabilidade. Vamos para Filipenses 4. Versículo 11 adiante diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar batido, eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a ser necessidade. Agora olhe para o versículo 13. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Posso. O que eu posso fazer? Eu posso, né? Eu encontrei o meu contentamento em Cristo. Não nas outras coisas. Não em ter ou não ter. Não em sentir ou não sentir. Não em pensar ou não achar ou querer ou não querer. Não nas coisas. Mas eu aprendi a estar contente em Cristo. Porque Ele é a minha fortaleza. Eu posso? Não posso. Eu posso ter ou não ter. Não me importa. Porque eu aprendi que que Jesus é a minha fonte. Jesus é a rocha sobre a qual estou a construir a minha vida. É sobre Jesus. Por Ele, para Ele, essa é a minha vida. E depois, quando nós temos esse propósito, nós podemos ter também fé para alcançar a vitória. Porque não é fé para alimentar o meu eu, mas é fé para conquistar grandes desafios que Deus tem colocado perante mim. Fazer grandes prodígios e conquistas para ver o seu propósito, a sua vontade feita. Ver coisas tremendas. Eu acho, eu tenho a certeza, quando nós aprendemos esse segredo, em termos de viver pelo Espírito e não pela nossa alma, as nossas emoções colaboram conosco. Muito poucas coisas que conseguem desanimar-nos. É porque o nosso ânimo não está baseado nas coisas. Nós podemos encorajar a nós mesmos. Nós podemos animar a nós mesmos. Nós podemos andar bem e ter aquele sorriso sempre. Porque nós aprendemos como controlar as nossas emoções. Como controlar a nossa alma. Nas próximas semanas eu quero elaborar isso mais. Porque se há uma área que nós, como pastores, nós temos visto mais problemático, que impede o crescimento e impede o crescimento e impede o desenvolvimento das pessoas, e quando as pessoas não têm controle sobre as suas emoções. E nós queremos desenvolver esse tema durante um tempo. Mas eu queria que nós hoje fazer aquele primeiro passo, virar os nossos olhos daquilo que é eu, como que eu tenho dito, não é acerca de mim. A Cátia está farta de ouvir isso. É a nossa pregação em casa. Mas é mesmo aqueles momentos que revela tudo. Quando vocês começam a sentir aquela calor subir, pergunto porquê. Quando tu começas a sentir aquela emoção, porquê? Normalmente, 90% é porque alguém está a violar um desejo, um sentimento, um pensamento teu. Nós podemos tentar espiritualizar e dizer, não, eu tenho a ira de Deus. Mas, na verdade, alguém está a contrariar a ti. E tu não gostas disso. E o teu eu está a gritar porque és muito mimado. E poucas pessoas têm disciplinado a tua vida. E neste momento tu precisas de disciplina. E Deus está a disciplinar-te. Para que no resto da tua vida tu não estragas. Porque tem controle. E o Espírito Santo está a controlar aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes, aquilo que tu queres. Deus pega em pessoas, são aquelas pedras brutas. Okay? São as pedras que são muito preciosas, mas está coberto de lama. Está tudo assim, mal feito. E Deus pega na nossa vida, seja qual for na altura da nossa vida, ou a idade que temos, e começa a limar, começa a cortar, começa a criar facetas, começa a criar uma beleza. Mas aquelas cortes, aquelas coisas que foram feitas, que são feitas, às vezes é contra aquilo que queremos. Mas Deus sabe aquilo que Ele está a fazer. Ele sabe que o produto final vai ser lindo, vai ser uma bênção para muita gente. Mas enquanto que a nossa alma dirige a nossa vida, eu vou dizer, nós temos alturas em que somos uma bênção e outras alturas em que não somos muito bênção. E Deus não quer que nós permanecemos assim. Por isso nós passamos, vamos dizer com Paulo, eu estou a aprender, ainda não aprendi, eu estou a aprender, está contente. Eu estou a aprender, Senhor, eu estou a aprender de controlar, a viver pelo teu espírito e não viver por mim. Dá licença a Deus. Vocês estão dispostos a fazer isso? Dá licença a Deus. É um caminho, não é? Tem muitas curvas, muitas coisas, mas Deus está a fazer em ti homens e mulheres que são líderes, que são estáveis, que são firmes, que servem de referência, okay? Para a tua família, para a tua sociedade, a tua geração. Deus está a levantar isso. Quero orar para vocês. Quero que nós respondemos assim, individualmente, responda. Vamos ficar em pé. Se tu estás a ouvir-me hoje, tu estás a dizer a ti mesmo, mas eu não consigo. Vêm aqueles momentos e não tenho mais controle. Deixe-me somente dizer que o Todo-Poderoso está em ti. O Todo-Poderoso, o mais que vencedor, Ele está em ti. E tu consegues. Se deixar Deus a mover. Okay? Deixar que Deus tenha a sua, né, vontade feita. Deixe o Senhor. Se vocês têm lutado com emoções, não ora para a pessoa ao teu lado, ora para ti. Não diz, mãe, tu tens que ouvir isso. Não diz, marido, se tu estás alegre, que eu... Não, não. Só fala, só pensa na tua própria vida. E diz, Senhor, eu reconheço, eu preciso que tu venças sobre a minha alma. Eu entrego a minha alma. Por isso eu entrego. Então, nós entregamos, nós submetimos a nossa vontade a Deus. Nós deixamos o Espírito Santo nos controlar. Nós transformamos a nossa mente. Tem que ser, nós temos... Não somos os donos da nossa alma, nós temos posse. Agora nós temos que entregar essa área a Deus. Quando nós entregamos, Deus faz aquela, né, disciplina para pôr isso debaixo do poder e autoridade do Espírito Santo. Mas são decisões diárias. São coisas que nós fazemos diariamente. Se há um conflito neste momento entre tu e Deus, porque tu queres uma coisa que o Espírito Santo dentro de ti está a dizer, não, não. Então é um tempo de render. É um tempo de dizer, Senhor, eu entrego isso. Eu entrego essa área a ti. Se tem a ver com uma decisão própria tua, uma direção da tua vida, o crescimento que tem, seja qual for a situação, mas Deus não larga. Okay? Vai ser sempre aquela ponte de disputa, de discórdia entre tu e Deus, porque Deus não muda. Tu tens que mudar. Okay? Ele é estável, ele é firme, é a rocha. Tu não podes mudar aquela rocha ao teu jeito. Tu tens que mudar. Por isso, para andar com Cristo vai ser complicado se não dizer sim a Deus. e construir a tua vida sobre. Tu podes ter aquela aparência de cristianismo acima da areia, mas vem nos ventos e tu sofres. Deus sabe o que é melhor. Naquele momento, não é? Estás com aquela batalha interior. Renda a Deus. Isso é o que, Senhor? Eu entrego essa situação a ti. Não vou discutir mais contigo. Não vou tentar a fazer a minha vontade. Não vou ser mais teimoso. Eu entrego a ti. Fecha os olhos. Se neste momento tu estás nesta luta e Deus está a requerer alguma coisa, eu quero que tu só levantes a mão. Diz, ok. Se estás disposto de render a Deus, em vez de construir sobre aquilo que vai mudar, tu constrói sobre aquilo que não muda, sobre a vontade de Deus. Faz um sinal, diz, não. Eu vou entregar isso a Deus. Eu vou mudar. Faz a decisão. Amém. Amém. Deus está a ver essas mãos. Deus está a ver o vosso coração. Deus está a ver isso. Obrigado, Jesus. Faz isso, Senhor, nós pedimos. Tem um desejo, cada um que levantaram a sua mão, tem um desejo, Senhor, de ser diferente, de ser controlado pelo teu Espírito, ser movido, Senhor, seguir-te. Pai, nós pedimos, confirma agora. Confirma agora, nós pedimos. Traz aquela paz à sua alma que excede todo o entendimento. Traz aquele alívio de todo o stress, daquela preocupação, daquelas emoções que tem criado nas suas vidas, Senhor. Traz agora, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Se alguém está aqui que não conhece Jesus, não conhece pessoalmente, é algo por alto, conhece o nome, mas não pessoalmente, quero convidar a vocês para fazer um passo para identificar com Cristo hoje. Alguém aqui? Que ainda não tem aceito Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui em frente. Eu quero orar especificamente para vocês. Todos aqui conhecem Jesus. Amém. Aleluia. Pai, nós abençoamos a tua igreja. Faz para que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, Pai. Mesmo para toda a preparação deste dia de louvor, este dia desse retiro de jovens, Senhor, nós pedimos que cobre isso, Senhor, com a manifestação da tua presença. Nós louvamos-te, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pastor, presença do pastor Fernando. Nós pedimos a tua bênção sobre toda a sua viagem, seu ministério. Prospera, Senhor, a obra da sua mão. Em nome de Jesus. Amém e amém.